Salve quebrada, tá começando mais um episódio da série Jovens Lutas e Labutas. A gente tá chegando no nosso terceiro episódio. Você já ouviu algum dos outros episódios anteriores? No primeiro, a gente falou sobre os impactos da reforma do novo ensino médio. E o segundo, a gente falou sobre juventude, cultura e trabalho. Hoje, a gente vai falar sobre saúde mental, principalmente como que a gente pode se cuidar e qual que é a importância de a gente falar de saúde mental com a juventude, principalmente nas escolas e no ensino médio. Nos últimos anos, a gente enfrentou o aumento das desigualdades, principalmente para a periferia e para pessoas pretas e várias outras minorias, quanto também a pandemia e o luto coletivo, tipo o luto de guerra, onde todo mundo perdeu alguém e deixa sequelas por bastante tempo. Criar estratégias de cuidado e reconhecer a necessidade de estar com uma rede que possa te ajudar e cuidar de si é, de certa forma, uma estratégia política de aquilombamento, e que muitas vezes atravessa os afetos, seja nas nossas amizades, na nossa família, nos nossos relacionamentos amorosos ou até mesmo na escola. E por isso a gente convidou duas pessoas importantíssimas para somar nessa reflexão sobre saúde mental, tanto a partir do lugar da juventude, das nossas experiências pessoais, quanto a partir também das nossas atuações profissionais na área da saúde mental, principalmente considerando as vivências das juventudes pretas e pardas, e uma delas é o Josué. Então, se você estiver na sua casa, no transporte público, ou até mesmo lavando louça, como a maioria das pessoas escutam podcast, se ajeita aí e vem escutar com a gente essa troca de ideia.
Salve, salve, passageiros, sejam bem-vindos a mais uma viagem. Se acomodem aí daquele jeitão, aumenta o volume que a gente já tá partindo.
Aqui você vai encontrar de tudo: cultura, trampo, ideias sobre educação, oportunidades, mobilização. Ah, e pra finalizar, se liga, aqui é o Jovens Lutas e Labutas.
Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side.
Esse é o podcast Jovens Lutas e Labutas, um projeto da Ação Educativa em parceria com a Terra dos Homens, para conversar e ouvir anseios, sonhos e demandas políticas para a juventude, seja na educação, na cultura ou no mercado de trabalho. Meu nome é Lelo e hoje a gente vai falar sobre os desafios enfrentados pelas juventudes que afetam a sua saúde mental, seja ela o racismo, o sexismo, as desigualdades e as violências, e que acabaram sendo muito intensificadas pela pandemia.
Atualmente, a gente tem falado muito sobre saúde mental, principalmente durante a pandemia e agora nesse pós-pandemia.
Essa é a Raíssa, ela é educadora, bióloga, pós-graduada em psicologia clínica, terapia cognitiva comportamental e atua na educação para as relações étnico-raciais, a Deula Princesas Guerreiras e Educação. E é colaboradora no Instituto Vitaleri, de prevenção e pós-venção do suicídio.
Então, antes de falar um pouco sobre a saúde mental na juventude, eu queria trazer uma definiçãozinha rápida sobre o que é a saúde mental. A saúde mental, ela está diretamente interligada ao nosso bem-estar, que é um estado de satisfação, uma sensação boa, de segurança, de conforto e tranquilidade. A saúde mental, ela leva em conta aspectos macros da nossa vida, como contextos sociais, familiares, culturais, econômicos, ambientais, em que a gente está inserido. Então, além do individual e das nossas relações, a saúde mental, ela envolve o todo. Tem uma frase que eu comecei a ouvir muito depois que eu entrei na psicologia, comecei a estudar mais a psicologia, que é: não existe saúde sem saúde mental. E eu acho engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, né? Quando eu era muito mais nova, eu sempre estudei e trabalhei, assim, freneticamente, e nunca tinha parado para cuidar, né, da minha saúde mental. E aí essa frase também, ela mostra para a gente que ter saúde não é apenas a gente estar livre de doenças, mas sim bem-estar físico, mental e social.
Oi gente, eu sou Josué Correia, tenho 17 anos e sou estudante de uma escola aqui, estadual de Guarulhos, Já fiz alguns projetos com ação educativa e outros projetos voluntariados no meio preto.
Nosso outro convidado é o Josué. Ele é estudante do ensino médio e que compartilhou com a gente um pouco das suas reflexões sobre a saúde mental na escola e como ele passou a cuidar dela.
Falando agora sobre saúde mental, sendo um estudante, não dá pra não levar em consideração a minha própria história. Né? Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu comecei a ter mais crises de ansiedade. E eu nem sabia o nome disso, porque realmente era tudo muito novo pra mim naquela época. E eu lembro de ficar passando muito mal por uns motivos muito específicos, que eu não entendi a situação simplesmente porque ninguém nunca parou pra conversar comigo. Seja em casa ou seja propriamente na escola. Então, eu tinha isso como uma visão muito mística, muito uma história, muito alguma coisa que muitas outras pessoas me falavam ou que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia realmente o porquê daquilo, quais eram os meus gatilhos, por exemplo. Tinha um amigo meu também na escola, no sexto ano, que eu me lembro até hoje, que foi um dos principais exemplos de eu realmente ir atrás de ajuda. Foi porque ele tinha muitas crises de ansiedade, a gente tinha quase uma semana e meia de provas, com 4 provas por dia, então a gente ficava em salas distintas para ninguém colar, e ele teve uma crise logo em seguida depois da semana de provas. E aí eu lembro que quando toda a palestra da escola, eles falavam que qualquer problema estudantil, era só a gente entrar em contato com a escola, e eles iam ajudar a gente em problemas físicos e mentais. Então esse aluno foi direto para a direção, falando que ele não estava se sentindo bem, ele não conseguia respirar, ele não conseguia se sentir bem, de certa forma. Então o que foi indicado foi que o professor que estivesse ministrando a aula naquela época, naquele dia em específico, fosse atrás do aluno e a decisão que eles tomassem juntos era a decisão final. O aluno voltou para a sala e nunca mais pediu ajuda, até porque ele teve outras crises, outras vezes assim bem frequentes em que eu tive uma conversa com ele e o professor obviamente não conseguiu resolver a situação e ninguém da área pedagógica ajudou ele de fato. E isso foi um parâmetro gigantesco para mim, porque na minha cabeça ficou enraizado de que se eu pedisse ajuda ninguém ia realmente me ouvir. Foi tratado muitas vezes como birrinha, como uma situação onde ele estava forçando, queria atenção ou qualquer outra coisa do tipo, e foi isso que realmente me pegou, porque eu sendo um estudante, principalmente um estudante assim que é menor de idade, a gente tem esse sentido de que nada é realmente relevante, sabe? A gente realmente não tem aquela voz relevante para qualquer outra situação, seja para discursar ou realmente para tomar uma decisão contrapartida, mas também para coisas básicas como saúde mental. E eu acho que para mim demorou muito para realmente conversar com os meus pais e falar: olha, eu não estou me sentindo bem e eu preciso de uma psicóloga, né? E foi somente na psicóloga, com exercícios assim de conversação mesmo, de eu conversando com ela e sendo sincero, criando diários, que realmente eu consegui entender o que realmente acontecia comigo, né? Foi uma autoavaliação, foi um sentimento de realmente entender quem eu era, entender as coisas que aconteciam no meu dia, o porquê disso tudo. E assim, pra me cuidar, hoje eu sei. Hoje eu sei por conta de ajuda, porque a minha família me apoiou, porque psicólogos realmente conversaram comigo. Hoje eu sei os meus gatilhos, hoje eu tenho um diário onde eu escrevo meus sentimentos, onde o que aconteceu no meu dia. Eu também tenho apoio familiar, onde eu posso conversar abertamente sobre isso. Eu sei que a maioria dos jovens não tem isso, então isso já é um pouco mais difícil. Hoje eu sei os meus gatilhos, eu sei como me acalmar, como ficar tranquilo, como fazer disso uma oportunidade de eu descobrir mais sobre mim. E essa é a forma que eu consigo. Às vezes eu escuto música, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa que realmente distrai a cabeça. E essa é a minha forma de se cuidar, que no sexto ano meu amigo não sabia. Que no sexto ano, no sétimo ano, quando eu comecei a ter crises, eu não sabia. Às vezes eu tinha uma sensação estranha no meu corpo, eu passava muito mal, e eu não sabia que aquilo necessariamente era uma crise. E eu acho que essa é a importância da gente falar sobre saúde mental para jovens, sabe? É você falar desde o início da formação, lá no fundo 1, para esses estudantes, essas crianças, que eles realmente podem conversar sobre sentimentos. Eu, né? Como um homem, como me considero um homem, foi muito mais difícil. Porque a gente é ensinado, né, pelo enfim, patriarcado, que a gente não deve falar sobre sentimentos e sensações. Então foi muito difícil para mim se abrir com as pessoas sem parecer menos homem ou menos masculino, enfim. E esse sentimento, principalmente ainda sendo homem preto, chega a ser pior. Né, já aconteceu de muitas vezes a minha mãe, quando era muito novo, conversar comigo: ó, vai arrumado para esse lugar, viu? E era um lugar considerado simples, um supermercado. E justamente nesse mesmo lugar, na porta desse supermercado, anos depois, eu fui parado com a minha mochila, estava entrando para ir para logo comprar um lanche para a escola e eu fui parado. E obviamente não me senti bem depois de tudo isso. Revistaram minha bolsa, perguntaram o que eu estava fazendo na porta do supermercado, que já era para ser óbvio. E na mesma época, no mesmo dia, um garoto branco da mesma altura que eu, com o mesmo porte físico e com a mesma mochila de escola, não foi parado. E ele estava do meu lado, com as mesmas obrigações diárias. E esse é um sentimento que fica, sabe? A negritude, por exemplo, quando a gente fala sobre jovens negros, eles são acostumados e pré-acostumados a viver em cima de preconceitos e literalmente racismo estrutural. Quando a gente fala literalmente sobre saúde mental, para mim foi muito difícil. Eu já tive exatamente muitas crises assim, existenciais, principalmente de questão de negritude, de colorismo, de miscigenação, de entender se eu era negro ou se eu era um branco de pele um pouquinho mais escura. E essas questões não são tratadas na escola. E eu acredito fielmente que a reeducação é primordial para qualquer outra coisa, para qualquer situação, seja ela política, ambiental ou até mesmo a saúde mental. Já aconteceu de amigos meus na minha escola terem crises assim, agora no ensino médio, que é a época mais puxada, né, tantas pressões de vestibular e outras coisas, já aconteceram de amigos meus passarem mal, irem na direção, e eles falaram que eles deveriam resolver esse problema em casa e depois não trazer isso para a escola. E a gente passa metade do nosso tempo em escola. Hoje tem muitas escolas aí que são integrais. A gente passa o dia inteiro na escola para poder resolver isso em casa. Se não tem apoio em casa e não tem apoio na escola, faz o quê? Então a reeducação para mim é primordial. Quando a gente faz com que os jovens lá do Fundo 1, lá pequenininhos, entendam que eles podem conversar sobre os sentimentos e sobre como eles se sentem, é muito mais fácil. Porque eles se tornam jovens muito mais maduros e muito mais seguros de falar sobre os sentimentos deles. E então acabar com um certo sentimento dessa ansiedade ou de qualquer outro problema que venha a decorrer depois. E eu acho que essa é a forma primordial da gente tratar da situação. Falar sobre a importância da saúde mental e tratar isso não como uma banalização, não como uma frescura, mas sim como uma condição que pode acontecer e muitas vezes vai acontecer na vida dos adolescentes, e fazer com que eles entendam quais são as situações, quais são os gatilhos, trazer esse autoconhecimento, esse projeto de vida pessoal para eles. Porque hoje já vi diversos amigos meus que se formaram e falaram: ah, eu tive uma crise quando eu estava na hora de fazer entrevista de emprego e eu não conseguia a vaga. E isso é primordial, sabe? Porque isso afeta o seu futuro, afeta a sua relação, seja amorosa, seja familiar, ou seja até mesmo no meio do campo de trabalho. E eu acho que isso faz com que a gente tenha esse conhecimento melhor, sabe? Conhecer mais e estudar sobre isso, pra gente não acabar falando besteira por aí pra adolescente, falar que eles devem resolver em casa e depois não trazer pra escola, ou então assumir uma responsabilidade, não realmente cumprir essa responsabilidade estudantil, é importante. É importante, sim. Eu já vi no meu emprego, a gente tem uma psicóloga que realmente está lá para ouvir, para sentir, caso algum problema venha decorrer no meio do trabalho. A gente sabe que as pessoas não estão bem, entendeu? Não tem como você estar bem todos os dias. E por isso, eu acredito que no meio estudantil e em outras áreas também é importante a gente falar sobre a saúde mental. É importante a gente tocar nesses assuntos, principalmente para as crianças, para os homens, para as pessoas que são negras, que já estão oprimidas ali, em falar sobre os sentimentos. São muitas sensações, e eu acho que principalmente eu, hoje eu sei porque eu tive esse autoconhecimento, porque eu demorei muito para realmente entender que estava tudo bem eu pedir ajuda. Em meio a tantos preconceitos de falarem: ah, quem vai em psicólogo é só louco, essas coisas eu ouvi, e eu fiquei com medo, e isso me impediu de ter um autoconhecimento precoce, mais cedo. E essas coisas assim distanciam a gente de realmente quem a gente é, realmente entender o que está na nossa cabeça, né? Então eu acredito fielmente de que quanto mais a gente for desmistificando essas coisas, tirando esse peso e esse tabu que a gente tem em saúde mental e de se cuidar, de se tratar, de se sentir bem, realmente aí, daí pra frente a sociedade vai avançar muito. Porque a gente sabe o quanto as nossas falas e os nossos jeitos podem influenciar outras pessoas. E se você não entende o como você se sente, aí sim pode vir uma coisa muito mais pior pela frente.
Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós.
nós tem, é nós tudo.
A vivência do Josué enquanto estudante nos leva a refletir sobre como a escola tem pensado o acolhimento dessas e desses jovens em relação à saúde mental. Quais os desafios que se apresentam? Qual que é a importância de falar sobre saúde mental na escola? E como se cuida nesse cenário? Seja os educadores, seja as educadoras, seja a equipe pedagógica e principalmente os alunos e educandos.
Atualmente, refletindo sobre os cuidados, meus cuidados com a minha saúde mental, a primeira coisa que eu posso dizer que eu pratico é o autocuidado. Eu faço terapia, porque eu senti essa necessidade de procurar um terapeuta. Conversar com um profissional de saúde mental é essencial para que a gente consiga, muitas vezes, entender e também organizar tudo o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente está passando ali naquele momento. Eu mesma sempre pensei, não preciso fazer terapia. Pensava muitas vezes que a terapia fosse somente para alguma pessoa que tivesse adoecida, uma pessoa que tivesse em sofrimento e que tivesse precisando de ajuda, ou tivesse passando por algum trauma, ou até mesmo o luto. Eu cheguei na terapia através do luto, lá em 2018, quando eu perdi minha avó. Foi um baque muito grande, assim, para todo mundo, né? E foi quando eu decidi iniciar a terapia. E eu senti que naquele momento seria importante tanto para mim, quanto para os meus familiares. E vi também uma maneira de poder me fortalecer para poder dar um suporte, né, para minha família, para os meus amigos. E a terapia, ela me ajudou muito a entender, não só em relação ao luto, mas a entender e pensar sempre maneiras de fortalecimento mental, mesmo diante de situações adversas, assim, situações de racismo, por exemplo, pois enquanto mulher preta, eu já vivenciei diversas situações racistas que me deixaram muito enfraquecidas ali naquele momento, com sentimentos de tristeza, de revolta, aquela coisa mesmo de não entender o que está acontecendo. E a terapia, minha terapeuta, minha psicóloga, me ajudou a entender as minhas emoções e tentar organizá-las. Outra forma de cuidado com a saúde mental que eu faço e indico é praticar atividade física. No meu caso, eu sempre gostei de esporte, já pratiquei corrida de rua, gosto muito de estar em movimento, dormir também. A gente precisa dormir bem, a gente precisa priorizar momentos de lazer. São importantes para a gente poder desconectar um pouco da nossa rotina, seja ela de trabalho, de estudo, ou os dois, ou outras coisas que demandam muito tempo. É muito importante que a gente consiga ter esses momentos, ir para balada, fazer viagem, jogar futebol, videogame, ouvir música, meditar, cuidado espiritual, ter pets, cuidar dos pets, das plantas, cozinhar, desenhar. Enfim, tem diversas formas de lazer e o simples fato de me movimentar já contribui muito na maneira como eu organizo meus pensamentos, as minhas tarefas, me mantenho equilibrada. Às vezes a gente tá com raiva, tá triste, e aí você vai lá, você faz alguma atividade fora da sua rotina ou tem outros momentos de lazer e você se sente renovado mesmo, você sente que dá aquela renovada na sua energia. E um ponto muito importante para algumas pessoas, principalmente jovens, né, no meu caso também é essencial, é reduzir o tempo de tela. A gente passa muito tempo em frente às telas, principalmente durante a pandemia, que a gente ficou mais tempo em casa, né? Precisou se adaptar ao home office, tanto na rotina de estudo quanto no trabalho. O tempo em frente às telas, computadores, celulares, televisores. É muito importante a gente fazer essa pausa e também analisar se isso está relacionado à exaustão. Por exemplo, na internet, às vezes a gente está vendo conteúdos que podem gerar algum gatilho na gente. A gente pode ser influenciado a consumir mais. Às vezes a gente está vendo conteúdos que a gente gosta, mas que o resultado que reflete na gente não é tão positivo, porque gera comparações, faz a gente se sentir muito inferior. Então, tudo isso deve ser muito levado em conta na questão do autocuidado e na preservação da nossa saúde mental. É algo que eu tenho feito, que eu tenho praticado e que, principalmente da pandemia para cá, eu tento monitorar e prestar sempre atenção em que tipo de conteúdo que está sendo consumido e se, às vezes, o meu sentimento de exaustão não pode estar relacionado a isso. Mas não que o uso de tela seja 100% presencial. A gente sempre assiste um filme, isso também pode estar dentro ali do lazer, né? Pode ajudar a gente a se sentir bem, a relaxar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente se atentar. Se a gente, de repente, não está abusando, né, desse tempo em frente às telas. E isso reflete 100% na nossa saúde mental também.
Mas, Raíssa, quais são as especificidades dos jovens negros quando a gente está falando de saúde mental?
Se a gente for pensar qual a importância de falar sobre a saúde mental com as juventudes e como podemos fazer isso, a gente precisa analisar alguns dados. Eu trouxe aqui alguns dados que eu achei relevante. E dentro desse contexto, recentemente foi lançado um relatório da TIC Kids Online Brasil referente ao ano de 2022. Que revelou que 90% dos jovens e crianças brasileiras entre 9 e 17 anos usam a internet. Essa pesquisa ela foi realizada com 2.604 crianças e adolescentes e mostrou também outros fatos importantes, onde 86% têm perfil em redes sociais, 82% assistem vídeos, programas ou filmes e séries, 79% enviam mensagens instantâneas, 58% jogam conectados a outros jogadores e 29% buscam apoio emocional e informações sobre saúde mental na internet. Parece um número baixo, mas já é um dado relevante, né? Que é um sinal que mostra que há essa demanda, há essa procura, porque tem essa necessidade da gente trabalhar a saúde mental dos jovens. Ano passado foi divulgada uma pesquisa pelo Datafolha, onde esse estudo apontou que 8 em cada 10 jovens de 15 a 29 anos tiveram problemas com saúde mental nos últimos tempos. Aí eles citam como problemas de saúde mental, pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crise de ansiedade, tristeza excessiva, transtorno alimentar, depressão, pensamentos suicidas e autolesão. Isso nos alerta ainda mais aos cuidados com a saúde mental do público jovem, principalmente após a pandemia, onde passamos por diversas adaptações, mudanças de rotina, perdas e entre outras diversas coisas, né? Então, eu trago agora uma reflexão, uma pergunta, né, no caso. Até para falar de saúde mental, a gente precisa fazer um recorte racial, porque atualmente não tem, eu enquanto mulher preta, não tenho como falar sobre saúde, falar sobre saúde mental, falar sobre educação e não fazer um recorte racial. Então, já adiantando a resposta para minha pergunta, é sim. E por quê? Porque que o racismo, ele sempre tá ali, a gente tá sempre precisando falar sobre. Porque o racismo, ele mata, né? Só que antes dele matar, ele nos humilha, ele nos adoece. Se a gente olhar os atlas de violência dos últimos 5 anos, a gente consegue analisar quem é que mais morre, quem é sempre punido, quem é preso e condenado, entre outros tantos tipos de violência que o povo preto sofre, o jovem preto, né? E que se a gente faz um recorte de gênero, por exemplo, quem é que recebe menores salários, quem sofre assédio, violência doméstica, abusos e também entre outros tantos tipos de violência, né? Esses dados, eles estão sempre atrelados à população preta. E os índices, eles só aumentam ao longo dos anos. Outra questão também muito importante de trazer aqui para vocês é os índices de suicídio entre adolescentes. A cada 10 suicídios que ocorrem entre adolescentes no Brasil, 6 ocorrem entre negros. Sendo assim, o suicídio é 45% maior entre jovens negros em relação a jovens não negros, segundo o Ministério da Saúde. Então não tem como a gente falar de saúde mental e não trazer esses recortes.
E você, Josué, como que você passou a lidar com essas questões? Como que você pensou saúde mental nesse momento?
Teve uma época bem forte, assim, que eu realmente não conseguia sair de casa, não conseguia falar com as pessoas. Eram assuntos extremamente delicados que eu não sabia o que estava acontecendo porque eu não tinha esse autoconhecimento próprio. E aí eu só fui realmente confrontado quando foi na pandemia. Porque eu tive que lidar comigo, tive que lidar com muita informação aleatória vindo de fora e eu não estando de fora porque eu não podia sair de casa. E aí foi nesse momento que eu tive mais contato com esse autoconhecimento, sabe? E aí ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia me fez procurar ajuda psicológica, né? Eu fui atrás dos meus pais e falei, olha, preciso disso, preciso de uma psicóloga. E aí foi na psicóloga, mesmo online, que eu realmente comecei a tratar isso de uma forma muito mais sucinta, colocando nome nas coisas, fazendo exercícios, tendo autoconhecimento e entendendo qual era o meu sentimento, como eu me sentia em relação a isso, né? E eu acho que hoje a minha forma é muito mais diferente. Hoje as minhas crises continuam, mas elas continuam agora com nomes, né? Eu consigo entender quais são os meus gatilhos, quando isso está começando, o que eu preciso fazer para me acalmar. Então, existem vários métodos que eu testo, às vezes eles não dão tão certo, mas eu vou testando. E eu acho que principalmente agora o que eu faço é escrever meus sentimentos num caderno, colocar tudo para fora, porque depois de 2, 3 dias eu leio aquilo e aí eu vou dando nome aos meus problemas. Às vezes conto até 10, coloco uma música, vou ler um livro, vou para um canto, falo, ó, gente, me dá um minutinho só, vou para um canto, vou para um banheiro, lavo o rosto, respiro, inspiro, coloco isso para fora, às vezes adianto, uma psicóloga, não sei, e eu vou me tratando assim, vou entendendo quais são os meus gatilhos, entendendo como isso causou isso em mim, e vou me acalmando, nem que seja para resolver isso depois. Nem que seja para anotar isso no caderno e falar, não, entender tal situação depois. Porque na hora você não pensa, você só sente. E eu acho que isso é importante, entendeu? Você falar sobre os seus sentimentos. Porque principalmente como homem, a gente não é indicado a falar sobre como a gente se sente. Literalmente. Seja branco, preto, não dá para falar sobre os seus sentimentos. Não dá. Porque isso é um sinal de falta de masculinidade. E desde muito novo, eu tenho amigos hoje que eles passam muito mal, assim. Eu não tô falando só de questão de crise, tô falando de questões emocionais. E eles não sabem o que tá acontecendo, eles não falam sobre isso. Primeiro porque eles têm aquele preconceito de que psicólogo é coisa de louco. E segundo porque eles não conversam sobre o sentimento deles, porque eles acham que homem não pode ter sentimentos visíveis. E eu acho que essa é a importância, né? De você poder falar sobre seus sentimentos e poder jogar eles pra fora, pra que eles voltem em forma de autoconhecimento também. Porque eu acho que é muito mais claro quando a gente consegue falar, verbalizar isso, entender. Porque a saúde mental, ela vem de uma percepção própria. Só você sabe o que você tá sentindo. Só eu sabia, quando eu tava no 6º ano, quais eram as minhas crises. O que eu sentia no meu coração. E eu acho que são esses momentos que você precisa conversar, precisa falar para essas pessoas que são negras, que são jovens, para esses homens, que eles podem falar sobre o sentimento deles, porque aí você cresce com uma mentalidade totalmente diferente, porque a reeducação é a fórmula. Se você ensinar crianças, falar para eles, olha, tá tudo bem você falar sobre os sentimentos, que foi até um dos métodos que eu uso muito com a minha irmã, que é falar sobre os meus sentimentos com ela, você consegue trazer muito mais uma clareza. Hoje ela fala muito mais sobre os sentimentos dela, sendo que ela tem 10 anos. Hoje a gente fala, o que tá acontecendo com você? E ela fala, não, isso aqui aconteceu, isso aqui acolá, não me senti bem por conta disso, disse aquilo. E isso veio de uma clareza que a gente deu abertura pra ela e explicou pra ela quando eu era menor. E eu acho que essa é a importância de você tratar isso com, não como um preconceito, como algo místico, sabe? Ai, porque só quem vai em psicólogo é louco, só quem vai atrás de ajuda é porque, nossa, precisa de remédio. Mas é o conversar mesmo. A terapia, contar o seu dia, expor os seus sentimentos, colocar pra fora aquilo que te aflige, de certa forma. Né? E a melhor forma para mim é no meio estudantil, sem dúvida, no meio estudantil ou em casa mesmo. Já aconteceu também, né, agora mais velho no ensino médio, de amigos meus passarem mal por questão diversa, vestibular, gente, é um ótimo motivo. E aí a escola falou que esse aluno deveria resolver esse problema em casa, tipo, ó, vai pra sua casa, se trata em casa e não traz problema pra escola. Que isso é um problema pessoal. Problema pessoal a gente não resolve. E o aluno tava desesperado porque ele não conseguia montar uma redação. Né? E a gente tava tendo uma avaliação na semana. E são esses momentos, assim, de você implementar isso na escola. Você fala que você vai ajudar o aluno, você vai ajudar o aluno. Você vai escutar o aluno. Você não precisa resolver o problema pessoal dele. Você pode ajudar. Você pode aconselhar. Pode dar uma água pra ele, entendeu? São pequenas atitudes que fazem a gente depois ir atrás de coisas mais profundas, de entendimentos mais profundos, de um autoconhecimento mais profundo. Eu entendi que eu precisava de ajuda justamente porque teve algum momento que a minha mãe falou, olha, isso aqui não é saudável, isso aqui. E eu acho que visualizar isso também é muito bom. Você vê alguém recebendo essa atenção, essa conversa, esses diálogos, debate é muito importante em escola. Você vê esses debates acontecendo e você visualizando que, poxa, peraí, talvez essa pessoa pense igual a mim. Talvez eu realmente deva conversar sobre saúde mental, porque é um debate muito banalizado. Já aconteceu de eu mesmo falar, olha, eu não consigo fazer isso aqui porque não tô me sentindo bem. Ah, é mimimi, frescura. E não é. A conversa, ela é necessária. Ela é necessária pra gente chegar numa solução de autoconhecimento. Basear. A palavra-chave é autoconhecimento. É de você entender que por meio de conteúdos, de vídeos, de exemplos, de professores que falem sobre os exemplos dele, você cresça um jovem que tenha consciência de que você pode tratar a saúde mental como realmente uma condição. Que você realmente pode tratar a saúde mental como um sentimento, entendeu? Como alguma coisa que pode ser que um dia você esteja bem, pode ser que você não esteja. Se você não está bem, você pode colocar isso pra fora de certa forma. Você pode ir atrás de alguma coisa que solucione isso. Porque não há medo. Não é um monstro de sete cabeças se a gente conversa isso. Se a gente trata isso, dá nome às coisas. E acho que isso foi muito importante pra mim. É muito importante pra minha irmã, eu vejo isso. E ela tem 10 anos, 8 anos de diferença de mim. Vejo que também foi muito importante para os meus amigos, porque muitos amigos meus foram atrás de psicólogo, justamente porque eu falei, olha gente, eu tô indo na terapia. E esses exemplos, esses momentos em que você vai incentivando o outro, porque a gente tradicionalmente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de alguma coisa que alavanque, que empurre, e se a gente for fazer sozinho, que seja vindo de uma conversa, vindo de algo, vindo de um sentimento próprio. Eu acho que essa é a melhor forma da gente lidar com a situação.
O que a gente pode fazer para criar ambientes mais acolhedores, pensando em saúde mental, e como que a gente pode buscar esses espaços de cuidado e autocuidado?
Então, esses foram alguns dados que eu trouxe e que ajudam, né, a reforçar cada vez mais a importância da gente falar sobre a saúde mental com os jovens e essa urgência, né? É preciso criar cada vez mais ambientes seguros de informação e educação sobre internet, sobre saúde mental. É preciso falar abertamente com a juventude sobre saúde mental, sobre bem-estar. E o mais importante do que falar sobre é criar ambientes seguros de escuta e acolhimento. Se você não estiver se sentindo bem, busque ajuda. Antes de finalizar, eu queria indicar alguns lugares que oferecem atendimentos gratuitos e a valor social. O primeiro lugar é o mapasaudemental.com.br. O mapa, ele trata-se de um mapeamento nacional de profissionais de saúde mental. Ele foi realizado pelo Instituto Vitaleri, junto com o Google Maps. O segundo é o Pode Falar, da Unicef. Eu vou deixar o link com o pessoal. O Pode Falar, ele oferece atendimento online para jovens de 13 a 24 anos e ele também é gratuito. E o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que atende pelo número 188. Queria também agradecer o convite, fiquei muito feliz de fazer parte desse podcast, que eu achei sensacional, e aproveito também para parabenizar todo mundo. Muito obrigada.
E você, como que você está cuidando da sua saúde mental? Quais são as práticas de autocuidado que você tem? Quem cuida de você? Quem que você cuida? Qual que é a sua rede de afeto e aquilombamento? Por exemplo, eu, nos momentos desafiadores, eu gosto de tomar um banho mais quente, demorado. E aí pode ser com ervas ou não. Mas gosto também de conversar com pessoas que eu amo, ligo para elas e falo bastante tempo no telefone, pergunto sobre a vida. Assisto coisas que eu não assistiria e pensando em ser improdutivo, coisas que não me façam pensar em trabalho ou coisas que eu não assistiria em outro momento, pensando em criar algo. Eu gosto de me olhar com um momento também de improdutividade, principalmente pensando no capitalismo, que a todo momento a gente tem que estar fazendo algo producente. Um momento que eu me olho com autocuidado, que cuido da minha saúde mental, é esse, de relaxar, respirar e não fazer nada, que também já é fazer bastante coisa, principalmente depois de todas essas sequelas e lacunas que a gente vem tendo, assim. Então, se aquilombar, tá com as pessoas que eu amo, com minha família, curtir um pouco as coisas que eu não dou tanta atenção e que o capitalismo nos empurra, né, pra sempre estar produzindo, fazendo algo, é a forma que eu me cuido e que me dá um pouco, e que me conforta, que me dá um aconchego. E aí cada pessoa encontra esse aconchego e esse afago de diversas formas. E aí a gente quer saber qual que é a sua. Como que você faz para se cuidar? Qual que é a sua prática de autocuidado? Aqui no banner vai ter algumas perguntas sobre isso e sinta a vontade de responder e deixar para outras pessoas lerem também. Vai que me serve, né? Ou te serve. O projeto Tô no Rumo tem desenvolvido reportagens especiais sobre as diferenças temáticas da juventude, como as demandas dos estudantes por discussões sobre gênero, raça e sexualidade nas escolas, a reforma do ensino médio e aumento das suas desigualdades, a problemática dos programas das escolas cívicos militares no acirramento das violências e sobre saúde mental e juventude. Para saber isso, você acessa o site www.tonorumo.org.br e confere essas e outras reportagens que dialoga com a gente. Ah, e lembrando, os links de apoio que foram citados pela nossa convidada Raíssa vão estar aqui na descrição desse episódio. É isso, esse foi o nosso episódio sobre saúde mental e qual que é a importância de falar isso com a juventude. Uma colaboração do Corre Coletivo com o Tô no Rumo da Ação Educativa. E espero que a gente se encontre, se escute em outros momentos também. Um abraço e confira os outros episódios, hein?
Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é...
Pedimos a todos os passageiros que desembarquem nesta estação.